em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que recebemos hoje nos nossos estúdios três irmãs da Congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Irmã Janaíne Muniz de Brito. Irmã Janaíne, bom dia.
Bom dia.
Irmã Nadir Santos da Silva.
Nadir. Bom dia.
Irmã Catiane Joanol Neitzke.
Bom dia.
Bom dia, desculpe o nome, mas que alegria tê-las aqui. Fiquei muito feliz em encontrá-las. O motivo de nós termos aqui as nossas queridas irmãs, é para falar de um lugar muito, muito especial. Mas eu começo, antes de falar desse lugar especial, fale um pouquinho para nós, irmã Janaíne, sobre a Congregação das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo.
Nós somos uma congregação que nasceu no Brasil com o carisma de evangelizar, primeiro é a vida de oração. Por isso somos carmelitas, depois mensageiras. Quer dizer que a base está na oração e nós nascemos da espiritualidade, nós somos carmelitas. Então toda a base, todo o sustento, toda a inspiração da evangelização vem primeiro da contemplação, do ser carmelita. Então nós somos uma congregação jovem, comemoramos 40 anos. Nossa fundadora ainda viva, ela teve essa inspiração, ela era de carmelita de clausura e dentro da clausura ela recebeu este chamado, um chamado dentro do chamado de nos fundarmos, é por isso que nós existimos, com este carisma de contemplar para evangelizar.
Onde nasce a congregação?
No Espírito Santo.
A sede, a casa-mãe?
A casa-mãe é em São Paulo.
Em São Paulo?
Isso.
Quantas vocês são hoje?
Quase que 200 irmãs.
Somente no Brasil?
Não, nós Não. estamos na Espanha, nós estamos na França, nós moramos na França, na Itália e no Brasil, claro.
Como é que chega a ser uma carmelita mensageira, irmã?
A Carmelita Mensageira do Espírito Santo, ela é chamada primeira oração, né? Nossa vida, ela é parte da espiritualidade do Carmelo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Quer dizer que nós temos primeiro a nossa vida de oração. Nós temos também uma Carmelita Mensageira do Espírito Santo, tem a base da oração carmelitana, a espiritualidade nós somos carmelitas mensageiras do Espírito Santo, ou seja, carismática com o Espírito Santo. E nós temos, que é o terceiro pilar,
a adoração.
A adoração. Nós recebemos este chamado em 1998, no dia 30 de julho também. Nossa amada fundadora sentiu esse apelo que Jesus dizia para ela, eu quero ser adorado. E nós também, então, temos a adoração, nós temos duas comunidades contemplativas que revezam para estar em adoração 24 horas e todas as nossas comunidades, nós temos também este compromisso de também adorar Jesus por aqueles que não adoram, por aqueles que não o amam, por aqueles que não o conhecem, por aqueles que o deixam esquecido. E nós sentimos que ali também está a força da nossa evangelização.
Irmã Nadir, como é que chega a entrar num convento. Conta para a gente. O que motiva uma jovem?
Primeiramente, o amor a Deus. Só entra no convento quem fez realmente uma experiência profunda de sentir-se amada, amado por Deus. É essa primeira mola que leva a jovem ou o jovem a dar uma resposta radical a Deus. Então, não parte de outra experiência. Tem que sentir-se amada profundamente por Deus. E aí começa aquele questionamento: como repagar esse amor, como devolver esse amor incondicional de Deus por cada uma de nós, né? E aí começa uma pesquisa interior, uma procura interior. Onde é e como é que eu posso devolver esse meu amor para Deus? Santa Teresa de Jesus vai falar que vale muito aquilo que custa, né? Dar aquilo que custa por um amor tão grande como o Deus tem para nós. Então, ali começa a nossa pesquisa. Eu falo pesquisa, mas não sei porque realmente é uma busca, né, é uma busca aonde nós vamos devolver esse amor a Deus.
Vale a pena.
Vale a pena. Mas sem ilusão, porque o Senhor disse que nós vamos... Aquele que deixa tudo para seguir a Ele, para se dedicar ao reino de Deus, terá 100 vezes mais, mas tudo com perseguição. Isso significa que a vida religiosa, aquele que se dedica completamente ao serviço de Deus, seja na evangelização, seja na vida contemplativa, ele também tem as provações, ele também tem as dificuldades, mas é recompensado com o amor exclusivo de Deus.
Catiane, fala pra gente, o que significa ser uma religiosa carmelita mensageira?
Acho que é aquela sede das almas, né? Uma carmelita, primeiro um amor à igreja, a nossa primeira oração, sempre a gente vai lembrar, somos chamadas a sustentar a igreja pela oração, então a oração, seja pelo Papa, seja pela igreja em si, e o desejo de evangelizar, a partir da experiência que a gente faz com o amor de Deus e o amor à igreja, dá uma vontade de fazer com que os outros descubram isso, essa pérola preciosa que a gente descobriu. Então, é algo que consome, é por dentro um desejo, todo mundo precisa descobrir isso. É muito bom descobrir Deus, a pessoa de Jesus, aquilo, a vida dos santos, a igreja é bela, então é um desejo muito forte de compartilhar isso.
Quanto tempo já como religiosa?
20 anos.
Papa Francisco sempre, quando conversa com os religiosos, diz, lembra do primeiro chamado. Você lembra?
O primeiro chamado, eu sou resistente, bem resistente. Então, o primeiro chamado eu tinha 20 anos e eu disse, não, peraí.
Não é bem assim.
Minha vida profissional está começando, eu amava fazer o que eu fazia, então eu fui resistente. Mas 7 anos depois, é impossível esquecer aquele momento. Eu estava em Aparecida do Norte, bem longe, né? Eu fui com renovação carismática do Rio Grande do Sul para São Paulo, para um congresso.
Você é natural de?
Piratini, no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul.
Então, rezando na Capela do Santíssimo, dentro da Basílica de Aparecida, eu senti muito forte o apelo mesmo, como Nossa Senhora falando no meu coração, e isso é indescritível. Dá medo, muito medo. Sentimento que eu tive, medo enorme.
Do quê?
Primeiro que estava quebrando o meu projeto. Eu estava perto de acabar a faculdade. Eu tinha todo um plano já. Eu gosto bastante de planejar, então tudo planejadinho. Então, abri mão daquilo que era minha vontade. Medo do desconhecido, eu não sabia bem o que era a vida religiosa, eu via irmãs, eu admirava as irmãs, eu era uma jovem muito envolvida na igreja já, mas a vida religiosa para mim era desconhecida, então o medo do desconhecido. E também nós somos programadas, né? Eu digo que nós nascemos, crescemos e somos programadas como mulheres a casar e ter filhos. Então quebrar esse natural, esse projeto, dava medo.
Passou o medo?
Com a ajuda de um sacerdote, sim.
Não, porque é interessante que um sentimento de medo, eu acho que mais do que humano. Mais do que humano, porque a gente só tem medo daquilo que não conhece. Né? E o futuro a Deus pertence.
Sim.
Pensamos sempre assim.
Por isso que é muito importante o acompanhamento. Quando uma jovem vem perguntar para a gente, é muito importante ser acompanhada. Porque quando eu voltei para minha casa, eu procurei meu confessor e disse, padre, eu acho que Deus está me chamando, eu tenho medo de ser religiosa, me ajuda a perder o medo, porque eu amo a Deus, eu não quero dizer não para Ele, mas eu tenho medo. Então, esse sacerdote me acompanhou durante um ano, me apresentou a religiosas, fui na casa delas, fiz retiro com elas, mas com esse pai que me conduziu.
Agora eu vou fazer uma pergunta bem Francisco. Tem fofoca dentro do convento?
Eu acho que a gente compartilha realidades, assim, precisamos rezar por isso.
Porque me veio na mente agora, porque cada vez que o Papa encontra religiosos, não é só, né? Cuidado com a fofoca, cuidado. Mas é que eu vejo vocês tão animadas, com um sorriso nos lábios. Isso me dá realmente uma alegria enorme, porque a gente vê que vocês se encontraram no caminho de vocês, né? E como é bom, né? Olhar e ver os rastros, as pegadas dadas. O Papa, quando fala desse primeiro chamado, primeiro encontro, é bonito a gente poder recordar que não somos filhos de chocadeira, não. Temos um pensamento, somos filhos de um pensamento que vem lá do alto. E vocês escolheram, desculpe eu dizer, mas a melhor parte. Muito bem. Por que as nossas irmãs Janaína, Nadir e Catiane estão aqui? Além de falar da vida delas, da congregação das Carmelitas, elas fazem um trabalho que eu não sabia que era brasileiro também.
Ah, é?
Eu não. Irmã Janaína, conta pra gente onde é que vocês moram.
Nós temos a alegria hoje de fazer a nossa missão em Alençon. Alençon é onde está a casa natal onde nasceu Santa Teresinha do Menino Jesus. E é para nós, assim, olha, meu povo brasileiro, uma alegria acolher os peregrinos, falar da família santa, porque do primeiro casal santo, que os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia. Então, nós estamos lá no santuário dos pais de Santa Teresinha. E nossa missão é fazer esse casal conhecido, acolher os peregrinos, fazer um caminho com o povo de Deus para dar esperança para as famílias, como este casal que viveu a simplicidade do dia a dia, e são santos. Isso nos dá esperança que é possível a santidade na vida da família. E isso para nós, assim, eu faço experiência todos os dias do amor de Deus com as pessoas. Você partilha, mas você ao mesmo tempo você recebe, porque você vê as pessoas experimentando Deus, né, neste santuário. Então, eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu sinto de estar ali, de poder falar dessa família santa, de falar dos pais de Santa Teresinha. E eu sinto essa alegria do coração dela, né? De ver a gente propagando, não só é verdadeiro o que eles viveram, porque eles eram muito humanos, né? São Luís e Santa Zélia, com essa espiritualidade, do amor ao próximo, do olhar para os pobres, da vida de oração intensa, da vida da igreja, dos sacramentos, e ser propagadoras, instrumentos de Deus para falar deste santuário é uma graça.
Nadir, como é que funciona então esse santuário? Conta para a gente.
Bem, o santuário ele é composto, obviamente, pelo reitor, com mais um diácono que o acompanha nesse serviço e o seu secretário-geral. Depois, o nosso serviço de irmãs lá é justamente fazer essa acolhida ao peregrino, que não deve fazer uma visita turística. Lá, a proposta ela é diferente. É fazer uma imersão na espiritualidade da vida da família Martã, de São Luís, Santa Zélia e suas cinco filhas, né? E lá onde a gente descobre uma riqueza imensa de uma santidade ordinária. Depois, obviamente, tem alguns funcionários que são assalariados e voluntários. Por exemplo, um trabalho que é muito bonito de voluntários lá, além desses que ajudam nas visitas guiadas, são os voluntários que recolhem os pedidos de oração de várias partes do santuário, como a irmã Janaína falou, tem a Basílica, onde o São Luís e Santa Zélia se casaram, ali também se tem os pedidos de oração, que chegam também pelos e-mails. Esses pedidos são todos recolhidos, são lidos atenciosamente, são recolhidos e depois levados para o quarto do casal, o quarto também onde nasceu Santa Teresinha. Então, é um trabalho de formiguinha, que faz multiplicar, seja o conhecimento desse casal, mas, sobretudo, um peregrino, ele se torna não um número para o santuário, mas ele é uma pessoa amada, acolhida, e quando ele chega, ele é inserido, segundo a realidade dele, naquela casa. Porque justamente o santuário, o principal, o coração desse santuário, é a casa que a gente chama, a gente convida para o peregrino visitar, conhecer.
Pergunto para a irmã Catiane, quem faz uma visita como essa? Como é que volta para casa?
Primeiro, acho que um desejo maior de santidade, sabendo que é possível. Porque às vezes a gente pensa que a santidade é alguma coisa muito distante. E o legal é que quando se visita e descobre a família do Martã, São Luís e Santa Zé, eles tinham desejo de santidade, como jovens. Mas eles pensavam, a santidade é para padre, para religioso, não é para família. E eles tiveram desejo de se consagrar a Deus, porque eles tinham desejo de ser santos. Como eles não foram aceitos por motivos diferentes, alguns anos depois eles se encontram e Zélia ela tem uma voz interior que diz, foi este que eu preparei para ti. E eles se casam e decidem juntos dar a Deus o primeiro lugar. Então aí para o peregrino já é uma chave, porque a gente vai dando, quando conta a história, pequenas chaves para a vida. O que é dar a Deus o primeiro lugar? Eles foram muito práticos, eles decidiram ir à missa todos os dias juntos. Mas os dois trabalhavam, porque ela tinha um ateliê de renda e ele era relojoeiro. Então, eles vão acordar às 5h30 da manhã para ir na missa juntos. E vão fazer isso durante toda a vida. Então, isso ajuda, vai dando pistas para quem visita. Tá bom, qual é a minha escolha? Eu escolhi dar a Deus o primeiro lugar, porque é o primeiro mandamento. Todo mundo teve na catequese. Mas o que, que eu faço para isso? Qual o sacrifício que eles fizeram? O que, que eu posso fazer? E à medida que a pessoa passa na casa, ela vai vendo as respostas que eles foram dando. Por exemplo, eles colocaram uma cruz em cada peça da casa. Para quê? Para que as crianças vendo a cruz façam perguntas e saibam que Deus está em casa, não só na igreja. Então, a casa vai dando pistas para a pessoa. Depois de fazer todo o percurso, passar por cada lugar da casa e pensando como eles deram a Deus o primeiro lugar e chega na capela, e a capela desse santuário, eu acho que deve ser a única capela no mundo que tem uma parede de vidro para um quarto de um casal. E ali nós vemos que São João Paulo II falou da teologia do corpo, né? E se percebe que a pureza de um casal que se dá a Deus, ela é possível hoje. Quando a gente pensa que no dia do casamento, São Luís propôs a Santa Zélia de viverem como irmãos para serem santos, viveram 10 meses o celibato perfeito, até que o padre disse, meu filho, foram casar, podem ter filhos, entregá-los a Deus, oferecê-los a Deus. Então, assim, o quanto eles estavam dispostos a pagar, né, entre aspas, para serem santos, como eles viveram até o fim da vida, e a gente chega no centro, que é a capela, onde Jesus é o centro, está no tabernáculo, mas olhando para o tabernáculo, olhando para o altar da Santa Missa, eu olho para o lado, numa parede de vidro, eu vejo um quarto de um casal. Então, ajuda a fazer um paralelo da vida familiar. No meu entendimento, na experiência que eu tenho tido lá, é um presente de Santa Teresinha para os nossos dias atuais. Na guerra, ela ajudou soldados. E hoje ela mostra para as famílias, olha, a minha família eu compartilho com vocês. É possível ser santo na vida familiar, educando os filhos para o céu, vivendo a santidade, a fidelidade, o amor em casal. Então, eu acho que quando uma pessoa sai de lá, é impossível que ela saia da mesma maneira, porque ela é elevada a pensar na sua vida enquanto peregrina.
É uma utopia hoje um casamento assim?
Não é uma realidade, é um convite de Deus. Deus nos chama a ser santos, o batizado é isso, a gente esqueceu, talvez, a gente não acredita porque pensa que é muito distante a santidade. Santa Zélia, um pouquinho antes de morrer, ela era rendeira, então era como podemos dizer, um crochê de alta classe. E ela diz que trabalhando, ela é bem doente, ela morreu com 45 anos com câncer de mama. E ela tinha muitas dores. E ela disse que no último ano, enquanto ela fazia o ponto da renda, o ponto de Alençon, ela falava com Deus. E ela dizia, como eu gostaria de ser santa, mas é tarde para começar. Eu deveria ter começado antes. Mas eu me coloco de novo nesse processo. Então, ela não via santidade nela. Mas ela era uma esposa que ensinava os filhos a amar a Deus. Era fiel à Santa Missa, o terço. E tinha esse desejo assim profundo. E às vezes nós pensamos, é utopia, essa santidade é para o Papa, é para algum santo que nasce não sei como, não sei aonde, com uma graça extraordinária. Mas a gente aprende com São Luís da Zélia que a santidade é essa resposta no cotidiano e a gente não enxerga. né? Acho que, não sei, se algum santo, antes de morrer, pensou, sou santo.
Irmã Janaide, nós temos hoje uma crise, se é que sim podemos dizer, dos jovens que muitas vezes não querem casar. Isso se alastra dentro da nossa realidade, inclusive de Brasil, né?
Sim.
Aí nós temos um modelo.
Sim, e esse modelo encoraja. Esse modelo encoraja que é possível. E talvez eu vejo dentro de realidade que eu conheço também uma busca. Mas eu quero alguém também. Eu quero a mulher de Deus. É, para nós, chega, eu quero uma Santa Zélia. Quantas vezes eu recebo pedido de oração? Bom, eu quero encontrar um São Luís na minha vida. Né? E às vezes é difícil. Mas na oração eu vejo que Deus, ele responde. Eu me lembro de uma missão que eu fiz, eu sou da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. E dentro de uma missão que eu estive, fui acolhida por duas jovens. E disse, mãe, nós queremos casar. Sinto que Deus tem esse projeto para nós. Mas onde encontrar? Na oração. E eu tenho a alegria de dizer que essas duas jovens se casaram. Uma no mesmo ano que nós estivemos na missão. E a outra casou este ano. Então, assim, vejo que existe esta busca de encontrar alguém segundo o coração de Deus. E às vezes não encontro. Ou talvez Deus está preparando e o tempo de Deus é diferente do nosso. Medo também das incertezas de hoje, daquilo que o mundo oferece ou que nos aponta. Mas eu acredito que São Luís e Santa Zélia é um modelo realmente para os dias de hoje. Né? Que é possível esta santidade, é possível encontrar alguém segundo o coração de Deus e no tempo dele. E também existe para cada um uma vocação. Né? O que é a vontade de Deus para mim? O que o Senhor quer para mim, Senhor? Né? E é isso.
Bom, irmã Nadir, olhando um pouquinho também... Você é bem jovem também, né?
Obrigada.
O que dizer, então, aos nossos jovens, partindo do exemplo? Estava dizendo agora, irmã Janaína, que é possível... Mas hoje o mundo oferece alternativas inúmeras, né?
Eu acho que essa palavra que você disse, Sivonei, de possibilidades inúmeras, talvez seja a dificuldade atual para dar uma resposta. Porque Deus, ele continua chamando. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A vinha do Senhor, ele necessita de operários. Hoje o mundo, ele nos apresenta, de fato, muitas possibilidades, muitos caminhos, e que às vezes não são tão bons e nem verdadeiros no sentido de... No italiano a gente fala de apagamento, de realização pessoal, mas são coisas transitórias e que depois, de alguma maneira, deixa o vazio. Eu acredito que para fazermos essas escolhas, para darmos um passo, primeira coisa é saber olhar para dentro de si e perguntar: isso realmente vale a pena doar-se? Isso realmente vai me trazer um sentido de realização pessoal? E jogando para o lado da fé, é olhar para esse que a irmã Janaína estava falando, o que que Deus está esperando de mim? O que que Deus está contando comigo? Às vezes a renúncia do matrimônio, não sei se eu estou fugindo da tua pergunta, Silvana.
Não, tranquila.
Mas a renúncia, às vezes, assim, não querer casar-se ou não querer dar um sim para a vida religiosa, que às vezes é, como a irmã Catiana partilhou, do medo. Às vezes, simplesmente, é querer ficar naquilo que... Hoje, para mim, está cômodo. E a vida matrimonial, a vida de família, ela comporta renúncias, ela comporta sacrifícios. Nem sempre vai ser aquele amor, ou melhor dizendo, aquela paixão inicial, a mesma coisa para a vida religiosa. E hoje a gente está muito no o que eu sinto hoje, o que eu quero fazer hoje. E vamos vivendo de momentos, mas sem pensar num projeto mais prolongado, né? E, infelizmente, não sei se eu posso dizer infelizmente, Deus, ele não trabalha com um minuto somente. Deus, ele nos deseja para a eternidade. Então, são projetos para ficar, projetos realmente para marcar a nossa vida. Então, o convite que eu faço para o jovem é dele não ter medo de pensar grande diante de Deus, diante de si, de abraçar projetos que realmente para ficar, não para os outros, mas para marcar a sua vida, a sua história.
Bom, nós estamos chegando ao nosso espaço, foi rápido demais, mas, irmã Catiane, valeu a pena?
Sim, com certeza absoluta. É muito, a gente não tem todas as respostas, digamos, diante de uma pastoral, diante de uma nova missão, mas quando a gente tem claro realmente qual o valor da vida, como é bom fazer Deus amado, como é bom, isso é realmente gratificante. É muito dolorido ver, às vezes, uma pessoa que com 40, 50 anos procura o senso da vida. Para que que eu nasci? Por que que eu estou nessa terra? Então, saber que eu nasci, tive a graça de uma experiência com Deus e posso ajudar que outras pessoas o descubram, isso dá todo sentido para a vida. E pensar que nós estamos num caminho para a eternidade, buscando esse céu. E com certeza.
Bom, nosso espaço está terminando e eu quero agradecer cada uma de vocês pelo fato já de ter vindo aqui conversar comigo, de contar essa experiência de vida de vocês, a escolha de vocês, mas, acima de tudo, aquilo que vocês estão fazendo. Eu confesso, da minha ignorância, não sabia que nós tínhamos brasileiros lá. E fiquei muito, mas muito feliz que vocês vieram lá da realidade brasileira para fazer ver ao mundo uma realidade bonita e possível, que é o amor entre um homem e uma mulher, que nos deu primeiramente uma santa que fez os pais se tornarem santos.
Isso é lindo, né? E agora estamos esperando a próxima santa da família, que é Leônia.
E quem é Leônia?
Leônia foi a terceira filha que deu um pouco de trabalho para o casal.
Ah.
E que agora está, não sei se temos tempo para falar, mas acho que um... E ela está em um processo de beatificação, quer
não,
dizer
isso
que...
vai ser a conversa para uma outra... outro dia. Leônia.
Isso é lindo. Mas nós te esperamos lá para conhecer e fazer uma experiência de perto, Silvanei. E também os nossos amigos brasileiros. Lá tem um lugar especial para vocês. Nós estamos esperando cada um de vocês de braços abertos, de coração aberto para fazer uma experiência com esta família santa.
Irmã Janaína... Escrevem aí em casa, irmã Nadir e irmã Catiane esperam vocês. Obrigado.
Isso mesmo.
Um grande ano para vocês.
Obrigada.
Ok? Deus abençoe a missão de vocês, né? E esse ano jubilar, vocês estão aqui em Roma, possa ser realmente um grande ano de conversão para cada um de nós.
Amém.
Cada um no
Amém.
Seu espaço.
Um grande
Deus
abraço.
Abençoe
Obrigada.
Vocês.
Amém. Obrigada a você e a todos.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.